Diário Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncola Estés. Aqui, as histórias funcionaram como medicamentos, uma espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam, com propriedade e coragem, seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 7, intitulado O Corpo Jubiloso, a Carne Selvagem, conheceremos a história La Mariposa, a Mulher Borboleta. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, _ ao nosso redor, _ e Carolina Bacelar Escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino. Oi, Irina, tudo bem?
Tudo bom, Carol, e você?
Tudo ótimo. Então, hoje, olha, estamos entrando aí no capítulo 7, O Corpo Jubiloso, a Carne Selvagem. E hoje a gente vai conhecer a história A Fala do Corpo e La Mariposa, a Mulher Borboleta. Certo?
Certo, Carol. São histórias mais curtinhas, né? Esse capítulo é um capítulo mais curtinho. Eu gostei aqui desse comentário que você fez no começo do nosso roteirinho.
Isso, é um capítulo mais curtinho e hoje também teremos a Carolina aqui meio fanha.
Mas, acontece.
É, o cérebro deve estar funcionando bem até então. Vamos lá. Mas eu sei que você ficou um pouco injuriada, não foi, com esse capítulo 7?
Fiquei, achei que... Eu gosto quando tem as histórias, Carol. Esse aqui não tem nenhuma história que nem os outros capítulos para eu contar.
Até tem uma história, mas ela é longa no livro, né? Mas a ideia dela é curta, né?
É.
Mas eu também fiquei, Irina, um pouco assim, injuriada, né, com esse capítulo, porque ele é curto, né, em termos de páginas, mas ele tem muitas explicações, assim, né? Tanto que a história do La Mariposa, né, ela é uma história longa, tem um preâmbulo muito grande, né? E aí eu me lembrei da minha época de perrengue na Alemanha, né? Eu não sei se todo mundo que está nos escutando sabe que eu fiz faculdade na Alemanha e eu garanto para vocês, não foi uma faculdade Nutella, foram 5 anos, assim, bem raiz, né, de uma brasileira morando na Alemanha.
No frio.
E, no frio. Imagina, gente, eu sou baiana, né? Imagina morar lá numa cidade que dava menos 10 no inverno.
Ai, Carol.
E era, não era só o frio, eu não tinha grana para nada, né, Irina? Porque eu tinha que estudar e eu me virava, eu trabalhava lá, trabalhei em tudo que você puder imaginar para poder, né, pagar as contas e alimentação e essas coisas, né, que a gente faz quando a gente é estudante. E, mas eu tive um dia de luxo lá na Alemanha. Eu fui a Berlim, né, eu tinha uns amigos que moravam em Berlim. E eu queria muito conhecer Berlim, porque Berlim é famosa, assim, por ser uma das cidades mais bonitas da Europa e tal. E, realmente, eu achei, assim, uma cidade maravilhosa. E lá, né, nessa época que eu fui, não estava inverno, graças a Deus, era verão. E tinha um restaurante de italianos, né? Era uma família de italianos que ia, né, lá para a Alemanha e abria aquele restaurante somente num determinado período. Eles fazem muito isso, né? Muitos italianos, por exemplo, têm sorveterias na Alemanha. Mas esse era um restaurante. Então, eles levavam tudo da Itália, sabe? Os antepastos, o vinho, a comida, tudo era trazido da Itália. E lá, assim, foi uma coisa assim, foi tanta comida, Irina, que aí, sabe assim, quando você chega, já aquela mesa repleta de antepasto, assim, aquelas azeitonas gigantes, um monte de pão, aquelas caponatas, a coisa mais gostosa. Olha,
delícia.
Eu me senti realmente, sabe assim, aquele dia de rainha, assim, aquela penúria eterna, aí, aquele dia de rainha. Aí eu comi que nem uma esganada, né? E aí chegou assim no meio, porque eles têm aquele primeiro prato, segundo prato, 1000 pratos, né? Eu já tava, que eu não aguentava mais. Porque eu não sou a pessoa de comer muito, né? Mas realmente eu tava muito feliz ali por ter aquele dia, assim, que pra mim foi um dia ótimo, né? E aí eu já tava entupida de comida e chega um italianão na mesa com um pote, assim, grande de uvas. As uvas, elas estavam relativamente congeladas, né? Ela estava ligeiramente congelada. E quando eu experimentei, eu percebi que elas estavam alcoolizadas também. E aí eu perguntei para ele o que era aquilo, né? Aí ele falou que aquilo era um prato um pouco intermediário, era uma pausa naquela primeira parte do jantar, né? Para que a gente fizesse a primeira digestão para ir para a segunda parte. Então, eram uvas, né? Que eles pegavam as uvas bem, bem madurinhas, eles cobriam ela, as uvas em grapa italiana, né? Que é a cachaça italiana, e eles botavam aquelas uvas para congelarem, ou seja, aquela uva embebida em grapa era congelada, e aí eles iam servindo, né? Na metade do jantar, eles serviam uma porção assim por mesa.
Deve ser bom,
E,
Carol. Nunca comi isso aí,
nossa,
não.
é muito bom. Dá para fazer aqui no Brasil com a nossa cachaça. Fica bem gostoso.
Já testou.
E eu achei que esse capítulo 7, vamos lá, são 15 capítulos do livro, né? O capítulo 7 é mais ou menos o meio do livro. Esse capítulo 7 foi isso. Ele foi essa pausa, né, para que a gente digerisse essa primeira parte do livro, porque são histórias muito densas até então, né? A gente tem ali a da mulher, a mulher esqueleto, que é uma das que eu mais gosto. A gente tem a Vassalissa até esse momento.
Barba
E aí
azul.
vem o Barba Azul, né, que é super forte. E aí a gente tem o capítulo 7, que aparentemente é mais frágil, digamos assim, né? Mas eu acho que esse capítulo 7 são essas uvas embebidas em grapa para que a gente consiga digerir aquela primeira parte, para aí sim abrir o apetite para a segunda parte do livro.
Então vamos abrir o apetite, Carol.
Vamos lá?
Vamos lá. A Carol já falou, né, que o nome do capítulo, esse capítulo 7, é O Corpo Jubiloso, a Carne Selvagem. E ela começa o capítulo, né, falando sobre, enfim, é um capítulo, obviamente, como diz o título, sobre o corpo, né? E ela começa falando dos lobos, e eu gosto das metáforas que ela faz com os lobos por causa do título, né? E ela começa falando de como os lobos simplesmente aceitam os corpos que eles têm. Eles não questionam, né? E eles não questionam força, beleza. Eles vivem e brincam de acordo com aquilo que eles são. E tá tudo
Isso.
bem, né? E eu achei isso muito legal porque é um pouco o oposto do que ela vai dizer que a gente faz, tem feito, né?
Exato.
E eu acho que faz bastante sentido. Ela tem razão, que é o oposto.
É, porque a gente hoje, eu não sei, antigamente talvez tivesse também um pouco esse apelo, né? Mas hoje a gente vive num mundo em que se fala muito do formato do corpo das mulheres, né? Então, Irina, eu acho que a gente está num momento em que esse assunto ele é muito debatido no mundo inteiro, né? O formato do corpo das mulheres. Talvez no passado, né, esse tema também tenha sido uma questão, mas hoje, com o advento da internet, onde se debatem muitos assuntos, eu acho que esse assunto ele é bem atual. Inclusive, tem um livro muito famoso que fala, né, sobre essa questão das imagens da beleza da mulher, que é aquele O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. É um livro mais antigo, mas que ele recentemente foi revalorizado, digamos assim, né? As pessoas, eu conheço várias blogueiras assim e várias influenciadoras digitais que estão falando sobre ele.
Eu não tinha ouvido falar do livro, mas a ideia é familiar, né? Até inclusive pensar em quanto tempo as mulheres perdem para estar de uma certa maneira que é considerada aceitável ou que é considerado o padrão, né? Então, assim, tem que,
Exatamente.
sei lá, faz sobrancelha, arruma o cabelo assim, não sei,
São
maquiar,
muitos
enfim,
passos, né? Essa
são
sensação
muitos
que eu
passos, são
tenho.
muitas horas, né?
Pois é, que a gente precisa se dedicar. Veja, eu não sou uma pessoa que não liga para isso. Eu tenho uma preocupação, mas que eu considero sadia, sabe? Com o meu corpo, tanto em questão de saúde, quanto em questão de estética, né? Mas acho que eu tenho uma relação sadia. Eu não me submeto a todos esses passos, digamos assim. Eu acho que não, né?
Eu acho que é difícil a gente até saber, porque a gente está no meio, né, é difícil traçar esse limite, né, Carol, até do que é o saudável e o
O
que já deixa
saudável,
de
né?
ser. Eu acho que se você está bem, se você está se sentindo bem, se você não acha, acho que está tudo bem, mas não sei, pode ser que tenha gente que também ache e passe um pouco dos limites. Mas eu não acho que é o seu caso, não acho que você perde horas e horas e horas do seu dia preocupada com isso, né?
Eu acho que não, eu acho que não. É, inclusive, a autora, ela fala, né, que a gente tem que ter um pouco cuidado com essas críticas destrutivas, assim, com relação aos corpos, né, das mulheres. É que ela não vai falar tanto da estética facial, por exemplo, né, com maquiagem e tal. Eu acho que ela se foca mais na questão do corpo mesmo, né, de um corpo grande, um corpo pequeno, mais alto, mais baixo, né, mais redondo ou mais reto. Eu entendo que ela parte um pouco mais desse ponto de vista. E ela fala que a gente tem que ter um pouco de cuidado com essas críticas, porque isso pode gerar, né, nas mulheres uma certa perda de confiança, uma alteração na autoestima,
né?
Exatamente, quando a gente não aceita esses corpos originais, porque cada uma nasce com um corpo específico, né?
Tem uma coisa que ela fala que eu achei bastante poderosa, ainda mais para quem tem uma relação, por exemplo, eu não sei como que é a sua relação com a sua mãe e com as suas avós, e, enfim, suas bisavós, mas ela fala de... porque ela fala que o corpo é uma forma que a gente herda, né? E que é como se fosse uma linhagem, assim. E muitas vezes tem semelhança. Às vezes pode ser que não também, mas pode existir essa semelhança. E que você fazer uma crítica é você até meio que quebrar esse laço, ou você prejudicar esse laço de linhagem, de hereditariedade, né? Que forma, assim, que é importante para a mulher, né? Que é importante para o ser humano, vamos dizer assim, né? Você ter aquela... acho que o corpo, ela tá falando que do corpo como identidade, não só a nossa identidade, né, esse corpo, essa identidade, mas a identidade familiar, assim. Então, que essas críticas podem ser pesadas até por isso, né, elas danificam até essa imagem, né.
Exatamente. E lembrando, assim, que ela não defende aqui a ideia de nos esquecermos do nosso corpo, né? Não é isso. Ela diz, inclusive, que ele deve ser saudável, deve ser forte, mas é tudo dentro de uma razoabilidade, né? De uma naturalidade. E ela fala também um pouco de uma falta de controle, né, sobre esse assunto, né, e que isso seria, sim, uma das causas para essa tentativa exagerada, assim, de controle do corpo. Né?
Eu entendi essa parte como sendo uma falta. Às vezes a gente acha que não consegue controlar as coisas ao nosso redor, então começa a querer controlar demais o nosso corpo, né?
Isso, exato.
E que seria meio que o oposto da natureza selvagem, porque a natureza selvagem não vai querer controlar o corpo, ela vai valorizar esse corpo pela capacidade que ele tem, pela vitalidade que ele tem, por tudo que ele consegue fazer, né?
Exato.
E eu fiquei pensando. Eu não lembro mais que capítulo era, mas que falava que a família, que a cultura é a família da família, né? E eu cada vez mais me convenço de que a cultura, a gente precisa, enfim, sei lá, mudar alguma coisa na nossa sociedade, porque a maioria dos problemas psicológicos estão vindo daí. E ela fala que as mulheres não vão conseguir mudar como a cultura enxerga os corpos dela, mas que elas têm que alterar essa relação com o corpo, né? Revitalizar o seu corpo. E para que sejam, ela fala, acho que ela usa a palavra ricochete, né? Que essas críticas só ricocheteiem no corpo e não firam ele profundamente.
Tipo, bate e volta, né?
Bate e volta. Mas aí eu fiquei pensando, tá, mas se todo mundo fizesse isso, né? Se todo mundo passasse a agir dessa maneira, a cultura seria alterada, né? Assim, então, não é que a mulher não tem...
Como consequência, exato.
Nenhum poder, né?
Sim, com certeza temos, né?
Com certeza.
Aí ela entra num momento em que ela fala, assim, do corpo nos contos de fada, não é isso?
Sim.
E aí ela conta uma história, que é a história do tapete mágico. Você quer contar para nós aí, Irina?
Posso contar, não é tão longa e tão cheia de
É bem
detalhes quanto as
curtinha,
outras.
Ai. A Irina não gostou.
Tinha um sultão, enfim, tinha três filhos, e ele pede aos filhos para que esses filhos tragam a ele o melhor objeto da terra, né? E
isso.
Que quem trouxesse esse objeto mais precioso, o melhor de todos, ia herdar o reino inteiro. E aí os três irmãos vão embora, né? E cada um volta trazendo um objeto e eles defendem muito esses objetos. Aí um deles traz uma varinha de condão de marfim, que permitia, né, que você enxergasse o que você desejasse. E aí o segundo irmão traz uma maçã com perfume, enfim, sei lá, muito poderoso, né, que podia curar qualquer enfermidade. E o último irmão, né, o terceiro, traz um tapete mágico que podia, tipo o tapete do Aladim, assim, né, transportar as pessoas para os lugares, desde que você imaginasse o destino. E aí todos eles falam que não, meu objeto aqui é o melhor, é o tesouro mais importante, mas o sultão acha que não e divide o reino em três partes iguais, porque ele fala que nenhum dos objetos tinha um valor superior ao outro.
Exatamente. E é isso que ela começa a dizer, né? Que para ela, os corpos eles não devem ser vistos exclusivamente como esculturas, né? Porque eles teriam então a função integrada, né? Como falou a história, né? Uma função, não existe um instrumento que seja melhor do que o outro, né? Todos eles juntos são importantes. Então ela diz assim, abrindo aspas, né, para Clarice. Que os corpos têm uma função de proteger, conter, apoiar e atiçar o espírito e alma em seu interior, a de ser um repositório para as recordações, a de nos encher de sensações. Na sua cápsula, a alma espia lá fora a misteriosa noite estrelada e se deslumbra. Achei isso bem lindo.
É bonito, né? Eu achei
É.
também. Mas é isso, ela tá dizendo que não tem uma coisa mais importante que a outra, e que não tem um certo e um errado, eu acho também, né? Assim,
Isso.
o tapete não era o certo, e a varinha não era certa, a maçã não era certa, todos tinham seu valor.
Exatamente. E nem o que cada um conseguia produzir, né? Como um elemento isolado. Então, eu acho que é isso que ela quis dizer também. Eu concordo com o que você disse. Não é você dizer que um corpo assim ou assado é melhor, ou ele consegue mais coisas do que outros, né? Mas é o conjunto desses corpos diferentes, porque afinal de contas, não deve ser por acaso que cada um tem um corpo, né, diferente, completamente diferente do outro. Cada ser humano tem um corpo diferente do outro, nasce com um corpo diferente, mas cada um deles tem a sua função específica, né? Que seja uma função para aquela pessoa individualmente, quer seja uma função para outros, né? Para a sociedade.
Uma
Então,
coisa que
eu
ela
acho.
fala até mais no comecinho do capítulo, que o corpo é um registro, né? Que ela fala que tem alguma cultura, agora eu não vou lembrar, eu não anotei, que fala que a gente não tem cinco sentidos, que a gente teria seis, porque o corpo também é esse registro, essa memória. E aí, sei lá, na profundidade da carne, assim, do corpo, tem os registros, as coisas pelas quais a gente passou, nossa história, né? Então, o corpo também tem isso, né? Cada corpo tem uma história e por isso ele é resultado de uma história, né? Ele não é. E eu acho que agora até tem como fazer um link aqui com a frase que você anotou sobre a alma, né? Se é a alma que anima o corpo ou se é o corpo que anima a alma. É a
Isso.
reflexão que a autora faz. E eu acho que é
Isso.
justamente isso, né? Como o corpo é essa coisa viva, né? Que faz parte da nossa história. Então, não tem como separar. E esperar que todos sejam iguais.
Nem desejar isso. Eu acho que voltando um pouquinho sobre essa coisa que você falou de cada corpo. Né, tem um significado específico. Acho que isso fica bem visível quando a gente fala das cicatrizes, né, que cada corpo tem.
Sim.
Né? Você deve ter algumas, eu tenho também algumas,
Nossa,
e
eu
as
tenho uma porrada,
pessoas.
Carol. Eu não, eu qualquer coisa fica marcada.
Né? Tá vendo? Ó, você tem as suas, eu tenho as minhas. E também as tatuagens, né? Porque são escolhas individuais, né, do que você colocar
Também
no seu
tenho uma.
corpo, né? Você tem uma, eu não tenho, mas eu tenho uma coisa que eu gostaria de fazer como tatuagem. Quem sabe um dia eu
Quem
faço.
sabe um dia. Depois você me
É.
conta.
Te conto depois. E aí ela entra nessa questão do poder das ancas, né? Ela coloca esse nome assim na seção desse capítulo, né?
Que eu
E
acho
ela
uma coisa bem
traz.
feminina, né, Carol? Falar em.
Com certeza.
Assim, acho que homens também têm ancas, né? Assim, mas não sei, é uma coisa bem feminina, pelo menos foi essa
Quando
impressão.
pensamos em ancas, pensamos, né, nos corpos femininos, digamos. É isso que quer dizer, eu acho, né?
É, sim.
E aí ela traz novas reflexões, né, sobre o poder do corpo, né, aquele corpo, né, daquele corpo que é indiscutivelmente belo, dentro dos padrões de beleza, né, de uma época ou de uma sociedade, e o poder no corpo, né, ou seja, do corpo e no corpo. E esse poder no corpo, ele seria oriundo desse respeito e essa compreensão do que o corpo significa, né? O seu poder e a sua imponência natural como um recipiente, talvez, né? Para a alma, como a gente falou anteriormente, ou como aquele veículo que te leva de um lugar para o outro, né? Dentro de todas as suas funções. E eu acho que hoje em dia a gente tem se limitado muito a falar e a pensar e a fazer coisas que estimulam esse poder do corpo, né? Nada contra você esculpir o seu corpo, tem muitos corpos que ficam muito bonitos, inclusive, né? Esculpidos, mas talvez não apenas isso, né? Unir de novo aquela história, né? Por que isso em detrimento daquilo? Né? Por que não ambas as coisas? Então, a gente pensar nesse poder do corpo, sim, um corpo forte, um corpo saudável, muito melhor, né? Do que um corpo que não está pleno de todas as suas possibilidades. Mas também esse poder no corpo, né?
Eu acho, Carol, que ela vai falar mais uma coisa, né? Ela fala da psique selvagem, que compreende o corpo pelos próprios méritos. É um pouco aquela mesma ideia que eu falei agora há pouco, né? Do corpo ter uma vitalidade, dele ter capacidades, uhum, né? Mas ela fala que ele depende de nós e que nós dependemos dele. Então, eu acho que esse poder no corpo é um pouco isso, é você ter esse respeito e esse conhecimento, saber quais são os seus limites, qual é o potencial, né? Até onde esse corpo pode ir, o que, que você pode fazer com ele. E ela fala que, às vezes, nós somos mães do nosso corpo e que, às vezes, nosso corpo é nossa mãe. Porque o corpo também é essa coisa do seu próprio aconchego, eu acho. Não sei, me veio essa imagem de mãe e aconchego. Não sei se faz sentido para você.
Faz. E também me leva a uma reflexão de que... sabe aquelas pessoas que têm na vida aquelas crises de burnout?
Sim.
De total falha, né? De não conseguir mais fazer determinadas coisas, né? Quando o corpo pifa, né? Seria uma tradução mais assim, chula, né? Mas
é
tranquila,
isso aí,
assim, desse termo, né? Então é o corpo que acaba te dando o limite, né? Dentro daquilo tudo que a sua mente quer fazer. Eu acho que talvez, às vezes nós somos mães do corpo, quando a gente exige do corpo determinados comportamentos, atitudes, força. Mas às vezes o corpo também tem uma certa ascensão sobre nós, né? Quando eu conheço pessoas que tiveram paralisia facial, por exemplo, em crises de burnout.
Sério, nossa, que.
Isso, paralisia facial, metade do corpo ficou dormente. Ou seja, é o corpo pedindo para parar um pouco, para descansar um pouco, né?
Eu acho que isso é muito, assim, até em outros capítulos a gente falou disso, da gente sentir coisas psíquicas virar, né? Aquela de você somatizar,
isso,
assim. Então, às vezes você tá muito cansado, você começa a ter dores, ou você tá triste, não sei, assim, você somatiza essas coisas. Então, porque
isso.
A gente é um todo integrado, né?
Exatamente.
E aí não dá para você esperar que um todo integrado, que tem um sentimento de um jeito, uma alma, um pensamento, vão ser todos iguais. Não tem como você padronizar. Senão a gente deveria padronizar tudo, né? O que a
Exatamente.
gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz. E acho que toda a ideia da mulher selvagem é justamente o oposto a isso, né? Você não padronizar, você liberar.
Respeitar,
E
exatamente.
liberar o que cada um tem de seu, né? De próprio.
Isso, exatamente. E tanto o autorrespeito, né, quanto nós devemos respeitar isso no outro. Acho que ela fala muito sobre isso, né, sobre a nossa responsabilidade também diante do outro, quando a gente julga, quando a gente condena, quando a gente, eu gosto dessa expressão assim, põe em gavetinha, sabe?
Eu achei engraçado que ela tá falando muito dos corpos femininos, né? E ela fala de uma patologização da variação, né? E ela fala que o Freud, acho que o filho dele escreveu um livro sobre o pai, falando que na família deles eles desprezavam, assim, eles faziam tirava um sarro de pessoas corpulentas. Então você vê que é uma coisa de muito tempo, e sei lá, teoricamente Freud é uma pessoa inteligente, né? Então, assim, não deveria estar fazendo, não deveria perder o tempo dele fazendo
exatamente,
isso.
Exatamente, é isso que eu ia falar. Ou então uma pessoa que deveria se dedicar a outros assuntos, né? É. E, isso seria muito superficial, realmente. É, existe esse preconceito, né, na sociedade, tanto que nós vemos, assim, muitos movimentos, né, para que se aceite o corpo do outro como o corpo do outro quer e como a pessoa quer que seja o corpo dela.
Exatamente, tem isso
Né?
também, como a pessoa quer, às vezes não, você não tem nada a
Exato,
ver com isso,
porque,
né?
veja, para mim a saúde é algo importante, mas talvez para outras pessoas não seja. E quem está certo? Eu estou certa? Por que que eu estou certa? Né?
Né,
Às
concordo.
vezes a valorização da saúde para uma pessoa é menor do que a minha, e ok, é o corpo dela, né? Não é meu. Eu tenho que cuidar do meu corpo,
É
né? Dentro
verdade.
daquilo que eu acho que é
Ele é
saúde.
problema seu.
É, exatamente, né? Eu acho que a gente tem que ter mais esse respeito, né, com o outro. E eu não estou falando de relativizarmos o irrelativizável, né? Queria deixar isso bem claro. Eu acho que tem coisas que realmente não são boas, né? Eu acho que uma pessoa, por exemplo, se entupir de drogas não é uma coisa boa, né? Ainda que eu entenda que a pessoa faça isso porque ela quer, o corpo é dela, a atitude é dela, eu acho que isso não se pode dizer que é bom. De um modo geral, né? Se é uma pessoa saudável e não tá tomando a droga para se curar de algo. Mas eu acho que, de um modo geral, quando não estamos nesses extremos, acho que a escolha de como é o formato de cada corpo, isso aí deveria realmente ficar com qualquer um. E eu não tenho nada a ver nem com a escolha do outro nesse sentido, né?
Eu concordo com você, Carol. Também acho que eu não tenho nada a ver com o corpo de mais ninguém, a não ser o meu próprio e a minha saúde. Mas,
Exato.
como eu falei, eu acho que muitos dos problemas atuais são problemas, enfim,
Giram em
culturais,
torno disso,
sociais,
né?
que estão, de um pensamento, enfim, não só sobre o corpo, mas sobre muitas coisas padronizadas que não deveriam ser padronizadas, porque a gente não cabe nessas gavetinhas.
Exato, até porque as gavetinhas são feitas a gosto do cliente, né? Então, não são gavetinhas universais, né? São gavetinhas
Exatamente.
que você vai ter as suas, eu vou ter as minhas, né?
E não tem como a gente caber nas gavetinhas do outro.
Exatamente,
Mas,
exatamente. Então, vamos deixar essas
caminhando um pouco.
gavetinhas de lado, né?
Exato. Caminhando um pouco aqui na história, a gente vai para a história da La Mariposa, né? Que é a mulher
Isso,
borboleta.
onde tem esse grande espanto com o corpo, né? Alheio.
Exatamente. E
Mas conta
conta
para
para você
nós
essa
aí.
história, Carol. Ela é super longa mas no fim ela é curta, então.
Exatamente. Eu vou contar. É bem curta mesmo, gente. Eu sou bem daquelas histórias tweetadas. Curtas, não sou igual a Irina nesse aspecto. Por isso que a gente se complementa e é ótimo. Então, a autora, né, ela relata, né, a ida de alguns turistas a um local lá no Novo México, chamado Puyehue. Não sei se eu estou falando corretamente a palavra. Mas pela grafia, Puyehue, e o acento no E. E para ver a tal da famosa, né, mulher borboleta. Né? Ela teria uma dança diferente, né? Espantaria os males, seria uma grande sacerdotisa, assim. E eu não sei se eu lançar essa pergunta aqui, né? Se você for convidado, né, para conhecer a dança de uma famosíssima mulher borboleta, como é que você imaginaria, assim, né, essa mulher borboleta? Magra, alta, baixa, gorda, com agilidade no corpo, sem agilidade no corpo. Como é que você imaginaria isso assim de sopetão, Irina?
Olha, não é o que. Você imagina uma mulher borboleta, você imagina uma mulher pequenininha, assim, magrinha e, sei lá, parecida com uma borboleta. Baixinha também, não sei.
Uma coisa, talvez, porque a borboleta é uma coisa leve, assim, né? Quando você olha uma borboleta, ela voa, ela tem uma coisa esvoaçante ao redor dela, não é isso?
Frágil, assim, né?
Mais frágil, exatamente, né? Às vezes você quer pegar, tem que pegar com cuidado, né? Às vezes entra aqui dentro de casa eu tento pegar bem com cuidadinho, assim, para botar ela para voar lá fora novamente, né? E aí o pessoal vai, né, então, para esse espetáculo, né? Depois de andar não sei quanto tempo esperando a tal da mulher borboleta, e aí no palco tem vários preâmbulos, né? eles fazem show de música, tem outros espetáculos, e aí o pessoal já tá assim de saco cheio quando lá pelas tantas entra no palco, para surpresa de todos, uma mulher, como diz a autora, né? Grande, gordinha e muito velha. E aí eu vou abrir aspas de novo para a Clarissa, né? Seu corpo pesado e suas pernas muito finas fazem com que ela lembre uma aranha saltitante envolta numa pamonha. Parêntese aqui, né? Cara, eu fiquei pensando, como é que traduziu pamonha, né?
É mesmo, não sei por que pamonha também.
O meu livro tá em português, não tá em inglês, então não
é, o meu também checar. Tá em português.
Tá em português, né? Não sei. Mas vocês conseguiram fazer a imagem aí, né? Uma aranha saltitante envolta numa pamonha.
Ela fala, né? Sua silhueta com sua grande barriga e pernas pequenas dança de um lado do círculo para o outro. Então você imagina, né? Eu não sei, eu criei uma imagem, não sei, com as perninhas fininhas, pequenininhas, assim, um barrigão.
Que pois é.
É assim que ela descreve, né?
E é exatamente o que essa mulher borboleta causa em todo mundo. Um imenso estranhamento, né? E todo mundo fica perplexo, né, pela narrativa dela. A narrativa dela é longa, né, sobre esse evento aí que o pessoal vai assistir a Mulher Borboleta. E o pessoal fica, né, perplexo, porque essa dançarina, ela é completamente fora dos padrões do que a gente espera de uma mulher que dança como uma borboleta, né? E aí ela fala novamente, né? A intérprete da dança da borboleta tende a ser velha por representar a alma, que é velha. Ela é larga, de coxas e ancas, por carregar tantas coisas. Seu cabelo grisalho garante que ela não precisa mais obedecer a tabus ligados ao contato com outras pessoas. E aí até me liberei aqui dos meus cabelinhos brancos, sabe, Irina?
Ó, tá vendo?
Depois de 5 anos na Alemanha, não tem como não tê-los.
Foi difícil esses 5 anos, foram difíceis, hein?
Oh, um dia eu conto.
Tá bom, combinado.
Então é isso, né? Eu acho que ela fecha, né, esse capítulo com essa história da mulher borboleta. Mas esse capítulo é meio um intermezzo, né, digamos assim, entre a primeira parte do livro e a segunda parte do livro, apesar dela não fazer essa divisão, né? Ela não tem uma primeira parte e uma segunda parte. É um livro fluido. Mas aqui, né, ela deixa muito levemente, né, com aquelas uvas, né, embebidas na grapa, né, para dar um tempinho para a gente digerir, né, os primeiros capítulos, essa reflexão, né, sobre o corpo e a aceitação desse corpo, porque, digamos assim, a gente aqui está falando de uma camada mais superficial de tudo do que ela já falou até agora, né? Ela vem falando de alma, ela vem falando de processos psíquicos muito internos. Nos próximos capítulos ela vai falar de uma coisa que eu acho super legal, que eu estudei há muito tempo atrás, que é daquele conceito de sombra, né? Já a gente vai chegar nele. Só que aqui ela está nessa parte mais superficial, né, de temas que envolvem a feminilidade, o arquétipo do feminino, mas que tem os seus desdobramentos, né? Ele é superficial na primeira camada, porque a gente está falando de corpos, mas ele tem vários desdobramentos, né, como esse exemplo que a gente deu do livro da Naomi Watt.
Wolf, eu fiquei pensando, né, aqui, Carol, como dá para relacionar esse capítulo com o próximo, mas eu não vou dar spoiler do próximo. Mas tem uma relação, assim, essa questão do corpo, né, e de como você pode se aprisionar com Exatamente. Uma ideia de corpo perfeito, por exemplo, como isso pode ser sua carruagem dourada e pode te levar a, enfim, comprar uns sapatinhos vermelhos por aí, usar uns sapatinhos que não te sirvam.
Exatamente.
Fiquei pensando então nessa relação agora, mas
com o próximo capítulo, né?
Próximos capítulos.
Exatamente. E ela diz assim que, no final das contas, seu corpo consegue, né, ao modo dele, se movimentar, dançar, gingar, balançar, né? E é isso que importa. Se ele consegue fazer isso, se ele tem alegria, se ele tem felicidade, é isso que importa em termos assim dessa parte bem concreta assim, que é o corpo físico, né, de cada um de nós.
É, ela fala justamente que no corpo não existe nada que devesse ser de algum jeito, né?
Exatamente.
Que não tá do tamanho, do formato, da idade, enfim, que não tá certo, né? E ela fala justamente que o selvagem é saber se esse corpo tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma e com o mundo selvagem, né?
Exatamente, que se tiver, ótimo. Se não tiver, aí a gente é um ponto de atenção. Não é isso?
Exatamente. Aí tem que parar e prestar atenção.
Então, após termos comido aqui todas as uvas, né, embebidas em grapa, a gente vai ficando por aqui. E a gente, no próximo capítulo, que é o capítulo 8, o título dele é A Preservação do Self, a Identificação de Armadilhas, Arapucas e Iscas Envenenadas. E a gente vai ver a história aí, então, dos sapatinhos vermelhos. Esse é um capítulo que eu adoro também, Irina. Né?
Eu
Os
achei essa
sapatinhos vermelhos
história
ou os sapatinhos do diabo,
surpreendente.
né? Surpreendente, né? Um capítulo
Achei.
longo e com várias coisas legais. Então a gente fica por aqui e a gente se encontra então no próximo capítulo.
Até, Carol. Um beijo.
Um beijo a todos. Tchau, tchau.